CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Professor José Joaquim do Nascimento, que todo dia acorda às 4h30 da manhã, porque ele sabe que o tempo está aí, não pode ser desperdiçado. É fundamental que a gente esteja atento, alerta logo pela manhã, porque a gente não sabe, às vezes, né, na calada da noite ou na madrugada. Isso acontecia muito em décadas passadas, mas ainda acontece. Os nossos políticos tomavam decisões e a gente acordava com outro panorama econômico no país. Professor, mestre em economia, José Joaquim do Nascimento, muito bom dia. É um prazer tê-lo conosco hoje na abertura aqui do nosso CBN Vale, primeira edição. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia, caros ouvintes. Gostei muito da sua abertura aí, porque eu considero o tempo como a nossa maior riqueza, né? Não que eu acorde às 4, obviamente, mas o tempo é a nossa maior riqueza, que se bem aproveitado, se bem considerado, ele pode naturalmente permitir que possamos sair na frente, né, em diversas questões. Quem acorda, quem madruga, Deus ajuda, né, ô Fernanda? Com certeza.
Eu tenho um ditado, né, meu pai e minha mãe antigamente falavam assim, né, que quem dorme muito perde metade do dia, né? E é uma verdade, né? A gente sabe que o descanso, ele é fundamental, todo mundo tem, né, o direito a descansar depois de um dia inteiro de trabalho. A gente sabe, isso acontece muito nesse país nosso, que é algo muito louco, em razão até mesmo do transporte de péssima qualidade, o transporte público. Tem gente que tem que sair de casa às 5 horas da manhã para chegar às 8 horas no trabalho, volta do trabalho, sai às 6, chega às 9, 10 horas da noite, para depois, no dia seguinte, manter, logicamente, toda essa questão da rotina do dia a dia. É muito difícil para o trabalhador brasileiro ter que suportar essa rotina, principalmente nas grandes capitais. Mas, pelo menos, eu acho que hoje, uma boa notícia, daqui a pouco a gente até, viu, professor, a gente fala sobre o tema que foi escolhido para esta quarta-feira, mas hoje teve a boa notícia, né, que foi o repasse, né, de um valor para que haja a possibilidade da gasolina ser vendida a distribuidoras um pouquinho mais barata e, quem sabe, refletindo, né, na hora do usuário de um posto de gasolina, na bomba de gasolina para o usuário do dia a dia. É difícil a gente acompanhar alguma notícia. Olha, diminuir o preço de algo nos dias de hoje é quase que um milagre, viu, professor?
Fernando, isso é verdade, Fernando, e por incrível que pareça, tecnicamente falando, a queda do preço dos combustíveis não vão criar grande impacto, com certeza, em relação aos preços, mesmo sabendo que a despesa com transporte, né, a parte logística, é um dos custos que compõem nossa atividade interna e, naturalmente, onera, né, é uma despesa que onera bastante a estrutura de custo das empresas e elas são obrigadas a repassarem quando isso acontece. Quando há uma queda do preço da gasolina, ou há essas ajudas para parte aí dos caminhoneiros em relação ao diesel, a nossa expectativa é de que possamos realmente nos recuperarmos em relação à crise de preços em elevação e possamos assistir uma deflação. Aliás, é isso que hoje eu trouxe aí para a nossa discussão, que é exatamente o que é pior, a inflação ou a deflação, né? Se nós tivermos, de fato, uma deflação, e hoje nós podemos dizer que se aventa uma crise global, e ela não está descartada, até porque há uma chance significativa disso estar acontecendo, a queda do preço de forma desordenada e por um conjunto de países que têm um poder muito expressivo, que são os nossos grandes importadores, pode gerar um prejuízo no mesmo nível que a inflação está gerando para nós aqui. Então, antes mesmo de nos recuperarmos de prejuízo gerado pela alta da inflação aqui, já somos, né, surpreendidos com a possibilidade de uma recessão global que pode gerar uma deflação. Exatamente o que não é nada positivo no momento em que estamos ainda muito, muito debilitados dessa alta exagerada de preço que tem comprometido em grande medida a nossa capacidade de consumo, de produção e assim por diante.
É, e é um tema, né? A gente sabe, professor sabe disso, no dia a dia todo mundo ouve falar, a inflação está alta, né? Inflação alta, então significa que os preços estão aumentando. Não, mas tem a deflação. Deflação, o que seria uma deflação? Seria justamente uma queda, né, no preço de produtos, no preço de negociações entre países. É mais ou menos esse o significado da deflação? É quando existe uma queda, porque o mercado exige a queda, porque os países, as pessoas estão sem dinheiro para consumir. É mais ou menos por aí, professor?
Exatamente, Fernando. A deflação é um dos fenômenos que, inversamente, né, a ordem da inflação, ela também é tão prejudicial porque ela sugere, do ponto de vista da atividade, um excesso da atividade de recurso de produtos que são gerados e não existe demanda. E não existe demanda não porque as pessoas não possam, porque a renda nossa, veja, está comprometida com um preço tão elevado de produtos. Pode os preços caírem? O que nós estamos observando não são quedas no preço, são estabilidades no preço. Estabilidades em níveis elevados e, com o advento de uma queda significativa no consumo que está sendo observada, a reação das indústrias, ela acaba criando um problema ainda mais significativo. Veja, num ambiente de deflação, nós temos queda no emprego, porque as empresas diminuem a produção, nós temos queda na receita das empresas, o que não é nada bom, que diminui sua lucratividade, nós temos queda nos investimentos, porque as empresas, entendendo que a previsão de demanda futura é menor ainda, eles diminuem as suas intenções em investir, e tudo isso num ambiente como o nosso, piora ainda mais nossa condição. Então, a inflação é perversa porque ela tira da capacidade de uma parte da população de conseguir consumir o que está presente nos mercados, e a deflação, ela também gera um problema porque ela afasta pessoas do mercado de trabalho, tira rendas dessas pessoas e também temos uma redução da capacidade de consumo de forma muito significativa, a ponto de refletir nas empresas, em sua, no seu faturamento, no governo em relação à sua arrecadação, e, portanto, esses fatos criam um desânimo em relação aos investimentos, e quem é prejudicado, naturalmente, é a maior parte da população, que perde seu emprego, tem sua renda reduzida e continua sem capacidade de consumir os produtos. Infelizmente, também a deflação é esse fenômeno perverso que, como a inflação, gera um prejuízo em magnitude também muito, muito, muito elevada.
Professor, eu estava aqui pensando, analisando enquanto o senhor falava, né, nessa questão de inflação e deflação. Um detalhe interessante que está até mesmo, né, no script que foi pré-elaborado, né, para a conversa de hoje, a respeito justamente dos atores internacionais que são de grande destaque, né? Estados Unidos, China, Rússia, Ucrânia e países da Europa. A gente fica pensando, e eu analiso dessa forma, a gente sabe das dificuldades, a guerra hoje entre Ucrânia e Rússia, que está afetando de forma direta, e o abastecimento de commodities em todo o mundo, né, sofrendo com essa questão desta guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil, né, com seu posicionamento neutro, ontem, inclusive, o Bolsonaro disse que vai manter neutralidade nesse confronto, é possível manter uma neutralidade diante de um fato tão importante como esse e que afeta de maneira tão forte a economia de todo o planeta, como o senhor mesmo disse, uma crise global que estamos vivendo atualmente, professor?
Então, essa neutralidade que é sugerida pelo governo atual, ela, na minha leitura, ela não é tão verdadeira assim, porque o governo brasileiro definiu um lado, obviamente, né? Ele não conseguiu que navios com fertilizante chegassem ao Brasil se ele estivesse neutro. Ele não conseguiria, portanto, amenizar a questão, inclusive do diesel, né, conseguindo embarques, né, de país que está no conflito, se ele estivesse neutro. Então, isso, pelo menos, é uma intenção política, mas ela não se revela do ponto de vista prático na sua totalidade. O problema nosso, eu entendo, está nos nossos grandes compradores. Hoje, nós temos cerca de 20% do nosso PIB voltado à exportação. E não há dúvida aqui nesse país de que as exportações é o carro-chefe de uma certa, vamos dizer assim, condição de crescimento mínimo que o país vem gerando. Se não fossem as exportações, a queda no PIB aqui, as condições de consumo aqui estariam muito, muito pior. E aí, se nós tivermos de fato essa, pelo menos essa possibilidade de crise global, que está em torno de 40% aí nas expectativas de entidades de estudo, acontecendo, os nossos grandes consumidores, notadamente a China, que já está refletindo aí em relação às nossas exportações, com paralisação de muitas cidades em função do lockdown, os Estados Unidos, com uma estratégia de aumento de juros, retraindo-se, portanto, a atividade de consumo interna, a Europa, com prejuízos lá exatamente em função da guerra, isso nos gerará uma queda das nossas exportações, que é uma das áreas muito importantes e, por que não dizer, a que está garantindo alguma, vamos dizer assim, pujança, né, na atividade econômica nacional. Então, isso acontecendo, nós vamos ter prejuízos de forma muito expressiva no ambiente interno, com queda de emprego, com queda de renda. Então, mesmo que o Brasil, né, tenha adotado aí uma postura de estar do lado da Rússia, porque, no meu entendimento, ele está, ele ter conseguido alguns ganhos, vale notar que nossos maiores parceiros estão na Europa, está aí nos Estados Unidos e está na China. E são eles que estão dando a cartada em relação a uma estabilidade no âmbito internacional e uma condição talvez saudável ou ainda prejudicial para nossas condições de crescimento interno. Então, é uma situação delicada, tudo indica de que realmente estaremos nessa condição de deflação. A desordem nas cadeias produtivas e logísticas estão claras hoje, criando aí, já tem nos grandes mercados estoques elevados de produtos que estão na base do processo produtivo, e o Brasil, como um grande ofertante dessas commodities, poderá sim ser afetado. Esse é o nosso maior temor, esse é o nosso maior risco em relação a uma necessidade que nós temos de recuperar o crescimento, melhorar o emprego, melhorar a renda e nossas condições internas, Fernando.
E é uma questão, é uma rede, né? É uma cadeia, um ciclo que se faz, porque, vamos lá, bem simplesinho assim, precisa do fertilizante que vem lá da Ucrânia, que vem lá da Rússia, mas o fertilizante não chega porque nós estamos tendo problema de importações e exportações. E aí as nossas, o agronegócio sofre, né, porque não pode realizar o trabalho que normalmente realiza, com o plantio, a colheita, e aí também não consegue exportar porque o mercado não está absorvendo, porque lá na Europa também os países estão sofrendo. Fica essa preocupação gigantesca em relação, né, à queda da inflação, mas com esta deflação que pode trazer prejuízos não só para o Brasil, mas alguns outros países que estão aí, né, de olho no aguardo. E quanto mais tempo durar esse conflito entre Ucrânia e Rússia, a tendência, não, professor, é que mais a situação econômica do planeta continue de forma crítica, desajustada e provavelmente ocasionando questões econômicas seríssimas para países que não têm, né, tanto, a gente pode chamar assim, não digo pequenos países, né? O Brasil se enquadra numa nação, né, num país que está em crescimento ainda, né? Não é uma superpotência. Países, né, de pequeno porte, de pequena força, vão sofrer e muito as consequências deste processo atual do conflito e justamente toda a questão econômica que envolve e a sobrecarga que vem para cima desses países pequenos, não, professor?
Com certeza, Fernando, porque, veja, nós estamos falando de problemas que podem ser naturalmente enfrentados e, de certo modo, resolvidos pelo homem, mas nós temos ainda outros problemas que estão relacionados a questões do tempo, né? Níveis de temperaturas altas que estão prejudicando a capacidade de produção de uma série de regiões. Nós já sabemos aí que a questão da seca, né, das altas temperaturas, dos níveis de chuva elevados estão prejudicando. Adicionado a isso, nós temos esses conflitos gerados pelos adventos bélicos, nós temos questões, né, geradas aí por pela Covid, que ainda não, nós não podemos dizer que acabou, pelo amor de Deus, nós ainda estamos, né, vivendo os efeitos da Covid. Veja o caso da China, o nosso maior comprador, e parece que todos os dias nós somos convidados a assistir, a ouvir, né, fatos que são desagradáveis em relação a uma recuperação, uma possibilidade de melhora nossa. Infelizmente, nós estamos, parece que, vivendo um momento caótico, né, de fatos aí, e esse caos no âmbito externo, refletindo aí, respingando de forma muito marcante no nosso ambiente interno, e precisaríamos, naturalmente, de um governo, e ele vai ter que, seja lá quem for, adotar medidas mais positivas, talvez uma política monetária expansionista, reduzindo juros para melhorar as nossas condições internas aqui, seja das empresas para investir, dos consumidores para consumir, de forma que ele possa mitigar um pouco os prejuízos que serão gerados possivelmente com essa queda no ritmo da atividade internacional. Então, é muita notícia ruim. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, garimpando aqui os temas nacionais, a gente não consegue identificar coisas boas para a gente estar falando. Olha, atualmente as que estão em evidência, estão na crista da onda, não são questões, não são notícias muito boas. E essa de deflação, sendo aventada no âmbito global, parece nos preocupar, e realmente é algo de nos preocuparmos mesmo, viu, Fernando? Porque ela pode gerar perdas inestimáveis em ambas as atividades internas, produção, consumo e, consequentemente, emprego e bem-estar das pessoas.
Vamos ficar no aguardo. O cenário, assim, ele parece que não é tão promissor, mas, de repente, alguma mudança, algum fato pode, de uma certa forma, influenciar e até mesmo ajudar na recuperação econômica, já que aqueles que estão no poder aqui no Brasil não ajudam, né? Quem sabe algum fator externo traga uma maior estabilidade para todos nós. O importante é que hoje, quando eu sair aqui do programa, já vou direto para o posto de gasolina, encher o tanque do meu Fiat 147, que está precisando ali um pouco mais de combustível, viu, professor?
Essa é uma notícia boa, Fernando, e que ela se dissemine em todo o país, né, que caia o preço de produtos que estão na base, pelo menos os alimentos continuem caindo, né? E outro fator, preços caindo, mas se nossas rendas não melhorarem e o emprego, né, não, também não tiver possibilidade de ampliar a massa de renda em todo o país, a queda no preço vai ajudar só quem está na atividade real da economia. Quem está afastado, hostilizado no momento atual, vai ver os preços menores, mas com a mesma incapacidade de acesso que hoje está tendo cerca de 30 milhões de pessoas. Infelizmente, meu caro Fernando e Marcelo.
Tá certo. Professor José Joaquim do Nascimento, um grande abraço, muito obrigado pela aula. Hoje a aula começou um pouco mais cedo, mas é sempre importante a gente ter essa aula. Hoje foi um pouco maior a aula, né? Teve duração de quase meia hora, 20 minutos de aula do professor José Joaquim do Nascimento. Um grande abraço e até uma próxima, professor.
Até uma próxima, bom dia a todos, meus caros.
Grande abraço. Obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento, mestre em economia, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.